Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, quero antes até de falar aqui desse importante programa, o Pronatec, aproveitando aqui a presença do meu companheiro Clésio e ao mesmo tempo com a figura ilustre ali do senador Wellington Salgado, comunicar, senador Clésio, que em decorrência da solicitação da bancada mineira, a nossa reunião para discutir a instalação dos TRFs nos estados da Bahia, Minas, Amazonas e Paraná, ela foi transferida para o dia 9, quarta-feira, depois do feriado, na parte da tarde, às 14h30. Importante reunião para que as bancadas desses quatro estados possam discutir como apresentar ao orçamento e ao PPA, principalmente ao PPA, a importante criação desses tribunais que servirão em muito a sociedade brasileira, principalmente o atendimento aos que mais precisam, levando e capilarizando a justiça a todos os cantos desse nosso país. Portanto, a criação, e aqui também aproveito, senador Clésio, para avisar os representantes de cada estado, estão sendo convocados da Bahia, Minas, Paraná e Amazonas. Portanto, a transferência da nossa reunião, e essa transferência nos foi solicitada pelo deputado Reginaldo Lopes de Minas, assim como nós teremos a participação dos 12 senadores desses quatro estados, mais as bancadas desses quatro estados, com a presença de um representante do Poder Judiciário de cada estado, para que nós possamos discutir o projeto que está na Câmara e também como nós vamos aportar recursos e, ao mesmo tempo, programar a instalação e a criação desses tribunais, encaixando enquanto proposta no nosso plano plurianual de 2012 a 2015.
Uma parte, senador. Agradecendo em nome dos mineiros, é um trabalho que todos nós da base parlamentar de Minas vem fazendo. Esses projetos estavam parados, da criação desses quatro tribunais, todos eles importantes, como o da Bahia, o estado de Vossa Excelência, mas especificamente sobre Minas é muito importante. O TRF1 hoje, que está instalado no Distrito Federal, que foi o primeiro Tribunal Regional Federal de Recursos criado do país, tem 14 estados, dos 14 estados, 13 deles, Minas e mais 13, E Minas tem 52% de todos os processos que saem do estado e vêm para o Distrito Federal, TRF1. Por aí você vê a importância da criação do Tribunal Regional Federal em Minas Gerais. 52% com relação a todos os processos que vêm para o TRF1. Os outros 48% são dos outros 13 estados, que vêm dos 13 estados. E quando diz respeito a assuntos previdenciários, chega a 60%. Então é de suma importância a criação desse tribunal em Minas, com sede em Minas. E com isso, com esse apoio que Vossa Excelência tem dado com relação ao PPA, vai propiciar essas condições de recursos para equipamentos, para tudo, dentro das condições de cada estado. No caso de Minas Gerais, inclusive, já tem um prédio disponibilizado e é um anseio realmente todo o meio jurídico em Minas Gerais. De forma que estaremos no dia 9 muito entusiasmado e muito certo aí que esse apoio, essa forma como Vossa Excelência está tratando vai ser muito positivo para Minas Gerais.
Obrigado, senador Cláudio. Então fica aqui o aviso e, ao mesmo tempo, o chamamento, já que nós estamos fazendo diversas reuniões para discutir o PPA. Estivemos aí em 11 cidades, agora há pouco, senadora Ana Amélia, estava fazendo reunião ali com as comissões e, ao mesmo tempo, com os ministérios. Estou fazendo isso por cada setor, para a gente ter a oportunidade de trabalhar essa peça muito mais próxima da realidade. Então, portanto, fica aí esse aviso aos nossos companheiros da Câmara e do Senado para essa reunião envolvendo aí a possibilidade de criação dos quatro TRFs para a gente facilitar principalmente o atendimento para a população mais carente e, ao mesmo tempo, os lugares mais remotos. Mas quero, senadora Ana Amélia, na tarde de hoje aqui, comemorar a sanção ou a instalação efetiva do programa que ficou mais conhecido por todo o país como Pronatec. Na realidade, um programa de incentivo, um programa ousado, um programa de estabelecimento de condições para o ensino tecnológico no Brasil, olhando o mercado de trabalho, olhando o cidadão. Falo isso, senadora Anamélia, como alguém que, desde a minha chegada a esta casa, tenho me dedicado a essa área, até por ser oriundo de uma escola técnica. Eu tenho citado sempre como exemplo, a escola técnica foi para mim um grande instrumento, uma lição de vida. Tive na escola técnica não só a formação geral, mas a formação cidadã. Na Escola Técnica Federal da Bahia, quando ingressei ainda muito jovem, e ainda dentro da escola, eu terminei tendo dois dos meus filhos. Eu tenho três, dois dos meus filhos nasceram na época que eu ainda era estudante na Escola Técnica Federal da Bahia. Então, tive bons momentos, mas era uma escola, na época, única na Bahia. Só e somente só aquela escola para atender o estado inteiro. Portanto, as oportunidades para os estudantes de um estado como a Bahia, de dimensões continentais, ou melhor, pelo menos do tamanho de diversos países, se devemos ser mais correto do ponto de vista da extensão, é óbvio que era, eu diria, excludente. Quem poderia estudar na escola técnica? Os que moravam em Salvador ou filhos de famílias que tinham condições de manter os seus filhos estudando na cidade do Salvador. Essa era uma realidade no país inteiro. Experimentei também nesta casa, em 1997, o desafio de enfrentar como um dos primeiros projetos dessa natureza que patrocinei quando aqui cheguei. O decreto 2208 do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, reestruturava o papel das escolas técnicas, transformando-as em somente escolas que trabalhariam com módulos, formação modular. Eu, na época, cheguei até a cunhar uma frase que eu dizia assim: não precisamos formar apertadores de botões. A escola técnica não faz isso. Óbvio que na escola técnica a carga do ensino profissional é muito grande, mas é fundamental que nós formemos cidadãos e não apertadores de botões. Ganhamos aquela batalha, eu me lembro até que naquela época corri o Brasil inteiro fazendo esse debate. E agora, aí depois de 8 anos do governo Lula, que investiu, apostou na ampliação dessas unidades de ensino, além da interiorização do ensino superior, fez a interiorização do ensino técnico, e agora o programa hoje conta com 208 unidades, não mais da velha escola técnica, ou num tempo até anterior ao meu, que era conhecido como a escola do mingau, a escola do ofício. Hoje a escola técnica, depois de ter sido batizada como CEFET, agora chama-se Instituto Federal de Ensino Tecnológico. Portanto, numa nova concepção, ampliando a sua capacidade. Dessas 208 em construção, 35 serão entregues este ano. A Bahia, este ano, inclusive, ganhou mais 9 unidades do IFET, dos IFETs, que nós vamos espalhar em diversos outros cantos da Bahia. Após, portanto, a conclusão dessas 9 unidades, a Bahia deve fechar esse período com algo em torno de 26 unidades do Instituto Federal de Ensino Tecnológico. Portanto, saímos de um CEFET ali no Barbalho, de uma escola técnica, que além, inclusive, da minha presença, senadora Anamélia, um dos meus filhos também passou pelo CEFET. O que hoje é engenheiro químico, fez química na escola técnica enquanto estudante do segundo grau. E me recordo que uma das proezas da escola técnica, naquela época eu discutia muito com Paulo Renato, que era o ministro da Educação, que ele reclamava, ele dizia assim: mas Pedro, a escola técnica forma o estudante para passar no vestibular, ela tem que formar para o mercado de trabalho. Só era legal que ela forma também para passar no vestibular. Tanto que essa experiência eu vivi a partir da própria relação dentro de casa. Esse meu filho, por exemplo, ao sair do curso técnico, sem nenhum tipo de curso de pré-vestibular, fez o vestibular da escola da Universidade Federal da Bahia, na Escola Politécnica, no curso de Engenharia Química, e, portanto, logrou êxito a partir da formação e do ensino de qualidade do até então conhecido como Cefete Bahia. Portanto, são esses os passos que, de forma muito clara, a presidenta Dilma afirmava ontem, dizendo o que é que significa de contribuição para a sociedade. Nós estamos discutindo nesse momento agora, senadora Ana Amélia, o desenvolvimento local, a chegada de unidades de produção em diversos cantos do país e não só nas capitais, que é a forma eficaz para a gente fixar o homem no campo, e não com um prego no pé, e sim com políticas públicas. Então é importante que nós também levemos a formação profissional. Na Bahia, por exemplo, nós estamos numa grande investida para a instalação da indústria naval, os estaleiros na região ali da Bahia de Todos os Santos. Mais precisamente, a Bahia de Todos os Santos se completa com o Paraguaçu, portanto, ali na região de São Roque do Paraguaçu, no município de Maragogipe, há a produção de grandes plataformas para a indústria de petróleo. E que mão de obra vai trabalhar nessa área? Há uma explosão, o dado hoje, inclusive, aponta a redução do índice de desemprego no nosso país. Portanto, nós estamos numa escalada de oferta de postos de trabalho, mas é preciso a gente formar para este mercado de trabalho. E aí é fundamental essa política, é fundamental o Pronatec. Esse ano ainda, senadora Amélia, na parceria com o Sistema S, nós vamos ter a oferta através do Pronatec de 630 mil jovens ou estudantes profissionais que vão se formar. Portanto, são 630 mil vagas que vão concluir esses brasileiros e brasileiras do seu curso ainda em 2011. 630 mil. E essa escalada nos levará a fazer investimentos na ordem de 24 bilhões no Pronatec até o ano de 2014, gerando no país 8 milhões de vagas no ensino técnico, no ensino profissionalizante. Portanto, é uma marca ousada, mas uma marca ousada de um país que precisa formar a sua gente.